Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves, e bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Carcima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Distrito de Santa Gertrude, Zona Rural, que estão na escuta de mais um programa Sinfemp para Todos.
E um bom dia a Carmelita, lá de Santa Luzia, e sua mãe, que está sempre na escuta do Sinfemp para Todos.
Bom dia também para o companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, lá no sítio de São Bento, Distrito de Santa Gertrudes, a senhora Edmundo, lá em Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, presidente da Associação do Patativo do Açaré, a Giane Venâncio, ao Tadeu, a todos os companheiros aí, a Trincheira, Mucamo de Baixo, né? Os companheiros lá do Poço Comprido, também estão na audiência do programa, a Lila, a Maria José e a Sebastião, lá no Logradouro, município de Carcima de Areia, ao companheiro Isidro, na Serra Preta, João Batista e Carcima de Areia, a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Sinfem para Todos. Mas, companheiros e companheiras, nós realizamos na última sexta-feira o encontro regional do Sinfemp. Esse encontro tratou especificamente da luta da enfermagem pelo piso nacional. Como todos sabem, o projeto, né, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e o presidente Bolsonaro ele vetou justamente o artigo que trata do reajuste do piso. O valor do piso é de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliar de enfermagem e parteiras. E simplesmente no artigo que trata do reajuste, ele vetou. E aí a nossa luta é a derrubada desse veto pelo Congresso Nacional. Tem 30 dias para isso. Não vai ser fácil, porque nesse período de campanha, sempre não atinge o quórum. Inclusive, na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Pasto não reuniu porque não tinha vereador suficiente para isso. Tínhamos apenas 4 vereadores. Uma vergonha, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que nada justifica uma casa legislativa não ter sessão por falta de vereador, que ganha, inclusive, muito bem em todos os municípios e aqui no município de Patos. Então, nada justifica uma situação dessa. Inclusive, nós precisávamos de 6 vereadores para iniciarmos a sessão, abrir a sessão, não poderia ser votado, mas, infelizmente, tínhamos apenas 4 vereadores e outros que chegaram depois já tinham realmente passado o prazo de 15 minutos determinado pelo regimento interno da casa. Mas veja bem, esse encontro da enfermagem, ele teve a participação dos municípios que compreendem a base territorial do Sinfemp e, além disso, os companheiros dos sindicatos irmãos de Tavares, a Lady Clé, e também do sindicato de Princesa Isabel, o Lourival, Dryden, que é o novo presidente lá do sindicato de Princesa Isabel, e outros companheiros e companheiras das duas entidades sindicais. É uma presença muito boa da enfermagem do nosso município e também de outros municípios. O que nós deliberamos foi justamente esse encontro regional, lutar para o impacto financeiro esteja na lei orçamentária anual de 2023. Os prefeitos devem enviar para as câmaras municipais até o dia 31 deste mês, de agosto, o projeto da lei orçamentária anual. E aí tem que verificar se já está vindo o impacto financeiro que será gasto com esse piso a partir de janeiro de 2023. fazer a luta, né, em cada município, né, nós vamos realmente fazer essas atividades em cada município, né? Sabemos que o município de Somamed, Carminha, já implantou o piso, né, isso é importante. Depois do encontro nosso, né, nós já tomamos conhecimento aí que o município de Somamed implantou o piso da enfermagem, já vai pagar esse mês de agosto, né, é um grande avanço.
Lutar. Parabenizar aí, né, os enfermeiros de Somamed, né, que lutaram aí junto para que tivesse já esse piso. Já foi votado na Câmara, né, o projeto de lei para implantação. Isso aí já é um exemplo que os demais municípios não têm desculpa para não fazer a implantação do piso já.
Pois é, lutar para assegurar o piso, manter a gratificação atual e também a insalubridade, aí vai ser uma luta nossa importante, né? Porque Patos e outros municípios têm um salário base que supera o salário mínimo, só que a gratificação é maior do que propriamente o salário base. Aqui em Patos é uma gratificação que tem lei assegurando isso, de R$ 1.730,00, enquanto o salário base está em R$ 1.380,00. Então, manter essa gratificação e manter, inclusive, a insalubridade sendo paga em cima do piso. Essa é a nossa luta, não só em Paz, mas em todos os municípios. Lutar pela derrubada do veto, né, que eu acho que é a questão central. Encaminhar modelos de projeto de lei da enfermagem para todos os prefeitos e câmaras municipais. E nessa votação da lei orçamentária anual, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estarem presentes nas câmaras municipais, pressionar aí os prefeitos e vereadores, né, para realmente assegurar a implantação desse piso e lutar, né, pela implantação do piso já. Por quê? Porque Somamed já implantou, então o piso pode ser pago agora no mês de agosto, mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. Não é obrigatoriamente, tem que ser a partir de janeiro de 2023, não.
Ainda
pode pagar
ano.
Agora, pode pagar agora em 2022, é como foi o caso de Somamed. E aí, companheiros, eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui com vocês. Veja bem, o sindicato não tergiversou, não vacilou, não deixou de lado a luta da enfermagem em nenhum momento. Mas em nenhum momento. O Sinfemp foi e está sendo aguerrido nessa luta. Inclusive, indo mais adiante do que propriamente Conselho Regional de Enfermagem e algumas outras entidades sindicais que estão por aí. Então, o Sinfemp, desde o início que vem articulando, que vem participando, fizemos várias atividades em Patos, bancamos a participação de servidores para participar da atividade nacional em Brasília, né, por conta do Sinfemp, participamos da atividade de João Pessoa, inclusive o sindicato que levou o maior número de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, foi justamente o Sinfemp. A representação nossa em João Pessoa foi maior do que propriamente a de João Pessoa que estava lá. Então, muitas vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo que o sindicato tem que agir, tem que fazer mais, né? Tem que fazer mais. Olha, o que nós estamos conseguindo fazer está de bom tamanho. Foi o primeiro sindicato a puxar um encontro regional juntamente com a CTB, foi o Sinfemp, na última sexta-feira. Vamos realizar, inclusive, em outras regiões, mas através da CTB. Então, veja bem, é importante, né, que nesse momento a classe se una, porque não vai ser fácil, gente, essa implantação do piso, especialmente aqui em Patos. Porque esse piso ele não é só para o servidor do quadro efetivo, ele é para o contratado. Certo? Ele é também para a iniciativa privada. Esse piso é para todos e todas, independentemente se é estatutário, se é CLTista, se é terceirizado. Então, o piso é para toda a enfermagem, nas clínicas particulares. Agora, o Sinfemp só representa o quê? Os servidores municipais efetivos. Agora, o piso tem que ser para todos e a nossa luta, enquanto sindicalista, é justamente que seja para todos mesmo, garantir a implantação para todos.
Com certeza, né? Porque Essa votação no Congresso Nacional do piso da enfermagem foi diferente, né, dos demais pisos que existem, porque A gente sabe que o piso nacional do magistério é mais implementado para os servidores públicos. Já o piso da enfermagem abrange tudo. Esse piso é para todos os enfermeiros, independente do local que ele esteja trabalhando. Para a enfermagem como um todo, no privado, no público, na iniciativa que é filantrópica, para todos os servidores que estão, trabalhadores da saúde, né, que faz a enfermagem. Então, essa luta foi realmente uma grande vitória para todos eles. Apesar da gente saber que já estão aí na iniciativa privada demitindo. Mas se eles precisavam antes desses enfermeiros, vão continuar precisando e vão ter que readmitir, porque vai precisar do trabalho dessa enfermagem. E eu espero que a enfermagem tenha força para não receber, não assinar nenhum documento menor do que o piso. Porque está lá. O piso é o menor salário que você pode receber enquanto trabalhador da iniciativa privada e do serviço público. Menor. Menor do que esse, você não pode aceitar, porque você vai estar indo contra uma luta de mais de 30 anos que a enfermagem fez por esse piso.
Pois é, então é manter a luta, manter a mobilização e o que depender do Sinfemp, a gente vai estar sempre à disposição, não só assistindo, mas participando efetivamente. Enquanto sindicato, a gente não tem realmente deixado a desejar para os servidores e servidores não só de Patos, mas de todos os municípios da nossa base territorial. Vamos para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Caminhando contra o vento, sem lanço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? 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 Por que não?
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, meus amigos e amigas, nós estamos na luta aqui em Patos para esse pagamento de um terço de férias dos servidores e servidoras. Não justifica, companheiros e companheiras, que ainda não receberam texto de férias referente a 2017, a 2018, a 2019, a 2020. É uma coisa assim absurda. E aí, os que foram pagos o ano passado levaram em consideração só o ano de 2021. Nesse sentido, quem não entrar com ação na justiça vai perder 2017. O quê? Só vai ter o quê? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Depois de 5 anos, prescreve. Então, o sindicato já recolheu aqui a procuração de 237 servidores, a maioria aqui auxiliares de serviço, vigias, pedreiros, né, servidores da saúde, que estão realmente nesse prejuízo, um texto de férias de 2017. Então não justifica pagar o texto de 2021 e deixar 2017, porque aí vai prescrever. Então, lógico, se você tem férias de 2017, 2019, 2020, por exemplo, você já paga primeiro do 2017. Agora não, fizeram o contrário, estão pagando da frente para trás.
Antes, né? Antes, Gonçalves, no município, eles olhavam a ficha e pagavam o mais antigo, mas entrou nesse município, nessa nova gestão, um entendimento que o prefeito só quer pagar da gestão dele. Não existe isso. A prefeitura deve, e o prefeito que entrar tem que pagar, independente de ser dele ou não. Que existe dívida de prefeito? Não, existe dívida da Prefeitura Municipal de Patos. E quem assume a prefeitura tem o dever de pagar. E não dizer que vai pagar o meu. Existe isso, minha gente. Quando foi que isso existiu no município de Patos? É a primeira vez que um gestor está fazendo isso. Antes, foi decreto, ainda diz, por que vocês não cobraram antes? Nós cobramos. Nós fizemos os nossos pedidos de férias. Protocolamos. Agora, a gestão começou a mandar botar decretos, mais decretos, e quando o novo prefeito entrou, continuou com os mesmos decretos. Tá certo? Porque se tinha duas férias, pagasse uma. Se tinha três férias, pagasse duas, mas não. Não pagava nada, com decreto suspendendo, e agora vem dizer que só vai, que tem a obrigação de pagar o dele. Não, eu tenho que pagar a minha gestão. Pelo amor de Deus. Tá igual a olho d'água. Que olho d'água é quem faz isso com os servidores. Que tem que todo mundo ir para a justiça para receber os seus direitos.
Infelizmente, o gestor tem que assumir o que presta e o que não presta, né? Só que ele assume o que é bom e o que não presta, muitas vezes deixa de lado. Mas também tem outra luta nossa em relação à isonomia salarial. Nós estamos aqui com 301 servidores, né, que foram ao SINFEMP para protocolar a solicitação. Estamos aqui com 52 técnicos administrativos, né, 52 técnicos administrativos. Estamos com 231 auxiliares de serviços e 18 vigias. Gente, as auxiliares de serviço nessa gestão e nas outras gestões foram as mais penalizadas. É porque se você vai analisar aqui o pessoal que não recebeu um texto de férias, a maioria são os auxiliares de serviço, inclusive da Secretaria de Educação.
Exato.
Certo? Porque pagaram os professores no mês de dezembro, um texto de férias, mas não pagaram as auxiliares de serviço. Aí você vai aqui para a questão da isonomia salarial, quem manda num pedaço aqui, em prejuízo? Auxiliar de serviço. 231 auxiliares de serviço nesse prejuízo. Um texto de férias, a mesma situação. Então, acho que a minha está no momento da gente fazer uma grande mobilização aqui, só das auxiliares de serviço, para dizer que elas existem, que eles existem. É que é uma categoria importante. É quem faz a limpeza dos locais de trabalho. É quem vai lá no banheiro limpar urina, fezes, sangue, sujeira. Certo? Para os professores entrarem em sala de aula, só os auxiliares de serviço que estão lá fazendo a limpeza. Para os alunos entrarem na sala limpa, a mesma coisa. Quando vão utilizar um banheiro, é a mesma coisa. Quando vão comer alguma coisa, os alunos e os professores... Quem fez a merenda? As auxiliares de serviço. Certo? Não é diretor, não é diretor adjunto, não é professor, não é técnico administrativo, não é vigia que está lá fazendo limpeza e cuidando da merenda, não. Então essa categoria é importante, é fundamental. Por isso que na greve de Dinaldinho, de 50 dias, inventaram lá que a sala estava uma bagunça. Até fizeram umas montagens de fotos, jogaram o cesto de lixo, para dizer que o lixo estava todo espalhado, mas não colou. Não colou, né? Não colou. E a gente viu que alguns professores ainda tentaram dar aula, certo? Mas não conseguiram porque não tinha merenda, porque não tinha banheiro limpo, né? Porque não tinha sala limpa.
Alguns né? professores, inclusive, varreram e fizeram merenda.
É.
Né? Ao invés de dar apoio à categoria, eles fizeram ao inverso. Foram dar aulas do jeito que estava. E as fotos que botaram no processo, realmente, sem as auxiliares de serviço, fica um caos. Tá certo? Mas nem isso aí também não impediu que a nossa greve fosse considerada legal, porque era um pedido, né, legal que eles estavam fazendo. E ainda hoje, Zé, está faltando ainda o EPI. Estão brincando com essa questão de EPI, né, que nós fizemos uma greve e o que assegurou foi o EPI, que não era disponibilizado para esses servidores. Então, mais uma vez, parabenizar aí os auxiliares de serviço que são de luta, que mostra que realmente quando precisa de seus direitos, eles vão buscar, sem vergonha e sem medo de botar a cara no sol.
É uma categoria fundamental, todas as categorias são importantes, mas infelizmente nesse país, na Paraíba e aqui em Patos, né, e também nos municípios, quando uma categoria consegue alguma coisa, isola a outra, né? Eu observo muito quando eu chego numa creche, numa escola, professor suja uma xícara e não tem nem a coragem de levar lá na pia. Não vou nem dizer para lavar, mas para lavar lá na pia, levar para lavar, certo? Aí parece que tem um pessoal assim como empregado, quando a gente sabe que somos trabalhadores e trabalhadoras. Do mesmo jeito que auxiliar de serviço entrou no município, o professor também entrou. Ou através de concurso, ou se não foi antes da Constituição de 88, onde era permitido entrar sem concurso público, certo? Então acho que essa questão é importante, né? Porque existem muitos conflitos entre os servidores, né? Uns, infelizmente, né, tentam mandar nos outros como se fossem seus empregados, quando na verdade não é. Então as auxiliares de serviço, as merendeiras, os vigias são importantíssimos nas escolas e creche, né? Tirem um vigia de uma porta de uma creche, de uma porta de uma escola, tirem uma merendeira da cozinha para ver se vai ter merenda, tirem um auxiliar de serviço de uma escola, de uma creche, para ver se vai ter banheiro limpo, o pátio limpo, as salas limpas, certo? Então tem que ver isso aí. É um trabalho fundamental, essencial, né, dessas auxiliares de serviço, e infelizmente está sendo tratada dessa maneira. Porque o dinheiro do Fundeb, gente, vem 100%, 70% agora, é para pagar o funcionalismo. E por que paga um texto de férias aos professores de passe em dezembro, né, e não paga um texto de férias às auxiliares de serviço, que inclusive no mês de janeiro também não estão praticamente aí um mês de recesso? Por que não paga todo mundo, se o dinheiro vem para pagar todo mundo? Então a gente vai ter, Carminha, que marcar uma Assembleia Geral com as auxiliares de serviço, e até fazer uma paralisação das auxiliares de serviço aqui em Patos. Deixa a prefeitura funcionar as escolas de creche só com os professores.
E certo? Os demais locais de trabalho, Zé.
Exatamente.
Porque a sede da prefeitura precisa da auxiliar. Todos os locais precisam que elas estejam lá para deixar o local asseado, para que a população e quem está lá atendendo tenha como trabalhar. Então, muito importante, né? Tem gente que não dá valor ao seu cargo, mas preste atenção. Você também é muito importante no serviço público, apesar de muita gente não dar valor. É como os garis. Ninguém dá valor ao gari, mas se não fosse o gari na rua, como era que estava o caos? A gente viu o exemplo quando os garis de Olho d'Água fizeram greve. Foi um caos dentro da cidade e eles conseguiram, né, realmente fazer, receber o que eles precisavam. Então, parabenizar aí todo o servidor, do gari ao doutor, são necessários na nossa população para atender o povo. Então, você que é servidor público, você está a serviço do povo, mas também tem seu valor. Então, para que você entre no serviço, você tem que fazer um concurso. Você não deve favor a ninguém, porque desde 88, só entra no serviço público quem faz um concurso público.
Pois é, vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta.
E eu quero dizer para vocês que eu fiz dois sambas em homenagem a um dos maiores sambistas do Brasil. Ele se foi, mas deixou saudades. Esses dois sambas eu fiz para ele, para o mestre Ataúfo Alves. Palmas para Ataúfo, que ele merece. E é assim. É assim. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito. Nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Sim. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito. Nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, porém do dinheiro, batuque do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Aumente o samba, o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Deixa o coral cantar, deixa o coral cantar. É. Din, din. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito. Nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, namorinho de dinheiro, batuque do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei. Moço, aumente esse samba, conversa não para, batuque mais forte, a tristeza se cala. Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar. É, do jeito. Esse coral tá muito bonito. Vocês ensaiaram em casa? Ensaiaram. Estão cantando muito bem. Quando cantam bem, eu peço bis. É. Muito bom, muito bom. Muito bom. Esse é um outro samba que eu fiz pro mestre, Ataúfo Alves. É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora. Chora. É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. É a valentia de um homem quando a mulher que ama vai embora.
diz que faz e acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. Acaba a valentia de um homem.
Você está ouvindo o programa Sim Fempe para Todos.
Bom, o Sim Fempe definiu também um calendário de realização das festas regionais agora no mês de setembro. E no mês de outubro serão realizadas as festas no município de Patos. Carminha, como é que está aí essa organização para a festa? Em cada regional dessa, quais as datas que foram definidas? E o que está sendo feito, né, pelos diretores do sindicato em cada um desses municípios?
Pronto. As festas que estão programadas é Malta, dia 3, Santa Luzia, dia 10, Santa Terezinha, dia 17, Areia de Baraúnas, dia 24. No município de Malta vai ser com as cidades de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinhares. E será o Damião do Rancho que vai fazer o jantar. No município de Santa Luzia, vai ser com Santa Luzia, São Mamede, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. E vai ser na ABB, um almoço. Quem vai levar o almoço, fazer o almoço, também será a churrascaria, o Rancho. Em Santa Terezinha, será um jantar no dia 17 e vai ser com as cidades de Santa Terezinha, de Emas, Olho d'Água, Catingueira, Mãe d'Água e São José do Bonfim. Na cidade de Areia de Baraúnas, no dia 24, será com as cidades de Areia de Baraúnas, Quixaba, Passagem, Cacimba de Areia, Salgadinho, Assunção. E a atração dessas festas será Teinha do Forró.
Pois é, definido esse calendário aí de festas, né? Malta, Santa Luzia, Santa Terezinha e Areia de Baraúnas, os servidores e servidoras dos 22 municípios se programem, né? Vai ser o mesmo buffet da churrascaria e o Rancho. A diferença aí é que Santa Luzia vai ser durante o dia, na ABB, os demais municípios será jantar à noite. E, no caso de Patos, a festa dos professores será realizada no dia 14 de outubro, que é uma sexta-feira, na churrascaria e o Rancho. E no dia 28 será a festa dos demais servidores, também na churrascaria e o Rancho. Porque as pessoas perguntam que aqui em Patos faz duas festas e em outros municípios faz apenas uma? Porque aqui tem um grande número de servidores e servidoras que são filiados ao sindicato. Se você for juntar aí os que vão para a festa mesmo, você chega a uma média de 1.500 servidores de Patos numa festa na churrascaria e o Rancho. Então não tem sentido, não tem estrutura assim para atender a todo o pessoal. Então é melhor fazer a festa dos professores, certo? E em seguida a festa dos demais servidores. Essa tem sido a nossa linha de trabalho e tem dado certo, né? Aqui no município de Patos e também nos demais municípios da nossa base territorial, esclarecendo que só poderá participar o associado ao sindicato. Não pode levar esposa, namorada, filho, pai, mãe, amigo, amiga. Não pode passar carteira para ninguém. Tem que ser o associado ou a associada. Nós vamos ser rigorosos nisso aí. Porque muita gente diz, não, mas podia levar um acompanhante, né? De maneira nenhuma, porque, por exemplo, se você for fazer a festa dos professores aqui de Patos, tem uma média de participações de 600 professores, Já chegamos até a 700 professores aqui em Patos, porque aí tem um pessoal aposentado que também vai. Aí de 700 vai para quanto? 1.400. Então não tem sentido fazer isso. Além do mais, causa um desconforto, né, para muitos e para muitas. A mesma coisa é a festa do servidor. Certo? Você vai colocar lá 800 servidores, se for cada um levar um acompanhante, porque para a festa você arruma. Né? Para a festa você arruma, aí vai para 1.600, não tem sentido. Então a festa é exclusiva do servidor e da servidora. E não pode repassar a carteira para ninguém, porque se a gente observar, e eu tenho um bom conhecimento, né? Eu conheço praticamente todos os servidores de Patos, né? Até os que entraram agora. Né? E a gente tem a relação, tem tudo direitinho, e também dos outros municípios. Então a carteira de filiado ao sindicato é a entrada. Então quem não tem carteira também, se organize para tirar, porque quando for para entrar, também não vai entrar sem carteira não, viu? Tem que ter a carteira do Sinfemp. Então é importante que vocês procurem a sede do sindicato, quem não tem a carteira ainda, quem perdeu, e por aí vai, para fazer a carteirinha. Leva duas fotos 3x4 recente. O sindicato está aberto de 8 até as 11h30 e de 1h30 até as 5 da tarde, todos os dias, aqui em Patos, na rua 18 do Forte, 140. E nos outros municípios, tem sede aberta em Santa Luzia, tem sede aberta em Areia de Baraúnas, né? tem sede em Olho d'Água, e também tem os delegados sindicais de cada um desses municípios, e vocês podem procurar para fazer a carteira caso tenha perdido ou caso tenha ocorrido alguma alteração, certo? Então, está esse calendário de festas, mês de setembro e no mês de outubro, para os servidores e servidoras de Patos e região.
Dizendo que o Sinfemp luta, mas também faz a festa.
Pois é. Vamos mais para um intervalo musical aí, em seguida a gente volta.
Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto, só seu nome quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber. Eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito. Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Só meu bem.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Companheiros e companheiras, a luta por reajuste salarial, por revisão salarial, ela tem que ser permanente, tem que ser constante. E aí nós queremos realmente uma melhoria salarial para todos os servidores e servidoras. Porque não é essa questão de uma categoria estar pressionando o sindicato ou vice-versa. A nossa luta é por todos e todas. Nós estamos aí com os pedreiros, com os serventes, com os eletricistas, com os encanadores, com os operadores de máquinas, com os garis, com motoristas, né? Os companheiros e companheiras que trabalham na Secretaria de Serviços Públicos, certo? Que trabalham aí nas praças, que não tem equipamento de proteção individual. Nós estamos aí com os companheiros que trabalham em cemitérios, muitos garis trabalhando nos cemitérios sem o EPI. Nós temos aí os coveiros nas mesmas condições, né? E infelizmente tem que uma realidade dessa triste para esses trabalhadores e trabalhadoras. A única coisa que oferece muitas vezes é a luva, as botas e mais nada. E aí nós precisamos assegurar esse EPI para todos os servidores e servidoras. E também nós queremos a revisão salarial para esses companheiros e companheiras. Por isso que a nossa proposta aqui em pasta é de 35%. 35% retroativa a 1º de janeiro. E o prefeito Nabor vai nos receber novamente no dia 13 de setembro. 13 de setembro será realmente mais uma rodada de negociação. E nós esperamos que ele apresente uma proposta concreta de revisão salarial para todos esses servidores e servidoras. Nós temos aí os companheiros da agricultura, engenheiros, inclusive, da agricultura, do meio ambiente, ganhando R$ 2.165,00. Temos a situação dos médicos veterinários que trabalham no matadouro, local insalubre e também com salário de fome. Nós estamos aí com os companheiros e companheiras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, assistentes sociais, psicólogos, outros cargos existentes aí que estão realmente com seus salários e gratificações também congeladas, inclusive faltando regularizar a lei e a construção de um plano de carreira e salário específico que já foi realmente construído e que deverá ser entregue ao prefeito Nabor, porque a Secretaria de Desenvolvimento Social cumpre um papel importante nessa área social aqui no nosso município. Essas políticas públicas todas passam por lá e é um trabalho intenso desses trabalhadores e trabalhadoras e tem recurso próprio para realmente desenvolver o trabalho e também pagar salário. Então precisa melhorar imediatamente isso aí. Outra situação em relação a os companheiros e companheiras, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, certo? Que precisam do equipamento de proteção individual, que precisam, na verdade, de condições dignas de trabalho e não tem. Não tem.
E é cobrado por isso, né? Muitas das vezes a população acha que o servidor não está fazendo, né, o tratamento da sua caixa porque não quer, quando na realidade ele não tem condições de trabalho, ele não tem a escada adequada, ele não tem realmente, muitas das vezes, nem a sua... é barrado nas casas porque não está identificado. Então, tudo isso, né, dificulta a vida do servidor, dificulta a vida e muitas vezes bota até em risco a sua vida quando ele chega num local, né, que não querem deixar adentrar. Você vê que muitas das vezes estão usando até, né, de má fé das fardas que tem por aí para dizer que os servidores estão adentrando, né, nas casas, bandidos entrando, se passando por os servidores. Então, a identificação desse servidor é primordial para que ele tenha a sua segurança, assim também como, né, a pessoa que vai recebê-lo na sua casa.
Tem uma situação também dramática na área de saúde. Nós temos, inclusive, aí os servidores e servidoras da saúde que estão com os salários e gratificações congeladas. Recepcionistas, auxiliares de serviço, os técnicos administrativos, né? Temos dentistas, auxiliares de saúde bucal, os médicos, né? Que também estão com salários e gratificações congeladas, apesar de ganharem bem. Porque aqui em Patos, somente de servidor público, somente os fiscais de tributos e os médicos que ganham salários decentes. Os demais estão fora. Tem aí uma categoria importante, os condutores socorristas, que estão também com base aí o salário mínimo. Temos os companheiros da vigilância sanitária, também numa situação complicada. Temos as auxiliares de serviço, que ganham R$ 165 de gratificação, mas as outras da saúde, as demais auxiliares, ganham apenas R$ 100. Tem a situação dos vigias, vigilantes, também uma calamidade. O adicional noturno reduzido, né? Mais uma vez meteram a mão, né, num adicional noturno desses vigias e vigilantes de pátria. Começou por Ivanes e está sendo mantido por Nabô. Tem a situação dos companheiros e companheiras que trabalham na zona rural, que também enfrenta muitas dificuldades. Então, nós precisamos de salários dignos e de condições dignas de trabalho. Essa tem sido realmente a luta do sindicato. Então, dia 13, tem essa audiência com o prefeito, e é importante que todas as categorias tenham as suas propostas em mãos. A situação também dos agentes municipais de trânsito, onde nós temos lá boa parte filiados ao SINFEMP. É importante que esteja também nessa luta com a gente.
Lembrar, Zé Gonçalves, a questão do... Quando nós pedimos o reajuste, entender que as gratificações estão congeladas. Os demais servidores, eles têm reajuste no salário base, mas suas gratificações estão congeladas há 8 anos. E, além disso, os demais servidores que ganham acima de um salário mínimo dentro do município, que seja da saúde, que não seja, os únicos que têm reajuste são os que estão na Secretaria de Educação, no caso do assistente social, psicólogo e nutricionista, porque tem a lei que corrige o seu salário igual ao piso dos professores. Os demais estão congelados. Então, os demais servidores, né, que têm suas gratificações, que têm produtividade, a exemplo dos técnicos de informática da Secretaria da Educação, que também deve vir para a luta conosco. A questão da saúde e da Secretaria de Agricultura, da Secretaria do Serviço Público, os servidores que são fiscais de obras e fiscais ambientais também devem estar conosco nessa luta para estar congelada a sua produtividade. Os operadores de máquinas, o predeiro, o servente de pedreiro, todos eles estão com suas gratificações congeladas e nós queremos a revisão disso aí também. Não é só no salário base de quem não teve reajuste, mas as gratificações também estão congeladas e nós queremos os descongelamentos. A única coisa que aconteceu, no caso do município de Patos, na Secretaria de Saúde, foi descongelar para baixo, né? Descongelou quando não foi implantada a lei que disseram que não estava publicada, e também de nós, todos os servidores, e foi para baixo quando aumentou a alíquota de 11% para 14%. Então, todo mundo teve um prejuízo de 3%, né, no seu salário, e essas gratificações continuaram congeladas. Então, por isso que a revisão é geral, não só no salário base, mas também nas gratificações e a exigência que está nessa campanha salarial e que a gente quer, dia 3, já discutir com o prefeito.
Exatamente. Né? Esclarecendo também, como eu coloquei anteriormente aqui, o SINFEMP ele faz a defesa de todos os servidores e servidoras. Então, algumas categorias elas avançam porque elas têm uma participação maior. Tá certo? E tem uma diferença agora, gente. Quem tem PIS nacional hoje? Quem tem PIS nacional são os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Todos os prefeitos têm que pagar R$ 2.424, ou seja, dois salários mínimos na cabeça do contra-cheque. E aqui em Passos ainda tivemos esse prejuízo, porque tinha uma gratificação de 40%, foi reduzido para 25%. Inclusive, nós não fomos favoráveis a isso, lutamos o tempo todo, mas praticamente não tinha nenhuma saída, porque o prefeito disse, eu dou os 25% e pronto, se quiser, se não quiserem, certo? E as categorias, com a faca no pescoço, tiveram que realmente aceitar. Essa foi a realidade, porque também não existia disposição de uma greve aqui no município dos agentes de saúde e endemias. É? Pelo menos os agentes de combate às endemias eu lembro que participaram de greve. Agentes comunitários de saúde eu não lembro de greve de agente de saúde aqui em Patos. Mas veja bem essa situação, mas tem um PIS nacional, aí vem os professores, tem um PIS nacional, tem que ser reajustado anualmente. Aí vem agora a enfermagem com esse piso, que ainda falta derrubar esse veto, certo?
E
os prefeitos só vão querer implantar aí em janeiro de 2023, porque enquanto eles puderem empurrar com a barriga, eles vão empurrar. Só uma meta que fez a diferença, né? Fez a diferença com a enfermagem, mas aí não faz a diferença pagando a insalubridade aos servidores da saúde no município. Não faz a diferença pagando a insalubridade aos garis. Não faz a diferença pagando a insalubridade às auxiliares de serviço que estão lá lavando banheiro, fazendo merenda. Certo? Então é preciso, prefeito de São Mamede, que veja também os demais servidores. É uma propaganda maior do mundo sobre a questão do piso, é importante. Agora atenda as demandas dos demais servidores, que o senhor não atende.
E colocar a insalubridade dos servidores, né? Também que estão recebendo o piso.
Zé, exatamente, é pagar o piso e pagar a insalubridade, porque quem trabalha na saúde, ele sabe que ali só tem médico à frente, ele é médico, ele sabe que tem que pagar a insalubridade. Eu acho que ele recebe insalubridade por onde ele trabalha por aí, certo? Agora, quando é para pagar o trabalhador, não paga. O prefeito tem que pagar a insalubridade também, o pessoal da saúde lá de São Mamede.
Faça a lei.
Faça a lei, faça cumprir. Essa questão... Porque tem uma questão séria. Quando você passar agora esse aumento de salário para 4.750, o imposto de renda vai comer quase tudo. É dando com a mão e tirando com as duas. Porque o Bolsonaro, ele não mudou a tabela do imposto de renda. É a primeira vez que o governo federal faz isso. E aí quem ganha 1.900 conto já vai se lascar com o imposto de renda. E esse pessoal que ganha 4.750, ele vai para sabe quanto? Para 27,5%. Aí tu tem um aumento de 20%, tu paga o imposto de renda de 27,5%. Pensa numa desvantagem. Quando tu soma tudo, o leão come tudo. O leão não. A gente sabe qual é o leão que tem aqui, né? O leão não come tudo. A gente sabe o que o leão come. É igual a dinheiro, né? Gato não come dinheiro. A gente sabe quem come dinheiro, né? Então veja bem, é importante que seja feita essa luta e o sindicato está fazendo agora. As categorias que já tem piso nacional têm mais facilidade, que são agentes de saúde e endemias, professores e agora enfermagem. As demais categorias vão ter que lutar muito. E essa luta é nacional. Se não for nacional, tu acha que esses prefeitos, que a maioria não tem interesse em dar aumento aos servidores, não quer fazer concurso público, quer só empregar a parentada e a família, né, os amigos e amigas, especialmente os vereadores e vereadoras? Porque tem vereador aí que tem meio mundo de contrato nessas prefeituras, cada comissionado, que se dizem a base do prefeito. Quando ele está pedindo voto, ele diz que é a base do povo. Eu defendo o povo. Quando chega nas câmaras municipais, passa a ser, sabe o quê? Base do prefeito. Para arrumar emprego para ele, para a família, para a parentada, para os amigos, para o papagaio de casa, para o cachorro de casa, e por aí vai.
E a casa do povo deixa de ser do povo e passa a ser de quem manda.
E quem manda, prefeito, na verdade, é o prefeito.
Não abre para o povo, para os servidores, para fazer reunião, mas abre para o prefeito. Quer dizer, a base do prefeito, quem manda é o prefeito. Então, é muita cara de pau de muitos políticos que diz que defende o povo e na realidade defende quem está no poder.
É isso, companheiros e companheiras. No próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sem Fé para Todos, se Deus quiser. Forte abraço a todos e estamos aqui firmes com todos os companheiros e companheiras na luta, como sempre.
Que Jesus nos dê um domingo abençoado e uma semana de graça e paz, guiada por nosso Senhor Jesus Cristo.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher, companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. que transava à noite no Danúbio Azul. Me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou com um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas, o amor, o humor das praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.